noticiário.
Para mim, de fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição quarta-feira, 22 de março de 2023, eis os títulos. Serviços prisionais no Namibe garantem não haver excessos de prisão preventiva nas cadeias locais.
Não temos o risco de excesso de prisão preventiva.
A Associação Cívica Namibe Fala a Verdade vai levar as barras do tribunal a torres das demolições do Zango.
Enquanto Namibe Fala a Verdade de processar essas empresas ou entidades citadas.
Familiares da jovem espancada brutalmente por agente da polícia em Cafunfo, Lunda Norte, exigem justiça.
O indivíduo anda solto de cima a baixo, isso nos deixa um seguro.
Arcebispo do Lubango apresenta queixa-crime contra leigo e padre chanceler da sua própria arquidiocese por suposta calúnia e difamação nos escândalos de corrupção na igreja em que está envolvido.
De facto, eu fui notificado, eu fui ouvido na semana passada.
Somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, coprodução de Ismael Pena, Fonseca Ching editou, a voz noticiosa é de Elias Sodor. Hoje, a partir da cidade do Dundo, capital da província diamantífera da Lunda Norte, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O arcebispo do Lubango, província da Huila, Dom Gabriel Mbiringue, apresentou nos últimos dias uma queixa-crime contra leigo Batista Chiloia, este por ter denunciado alegados escândalos de corrupção na Igreja Católica que envolve alguns padres. O jornalista Armando Chicoca tem mais dados desta informação.
Zangaram-se as comadres na arquidiocese do Lubango com acusações de corrupção, processos e também calúnias e difamação. Na sequência das denúncias de desvios de bens direcionados a um projeto agrícola a ser implementado na região da Missão Católica do Covango, província da Huila, em que o coordenador do referido projeto, Batista Chiloia, acusou o arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Bilingue, de nada a fazer contra os padres saqueadores do projeto e supostos criminosos, agora surge o arcebispo Dom Gabriel Bilingue em sua própria defesa e tentar uma ação judicial contra o padre chanceler da sua igreja, Abraão Chipa, e o leigo Batista Chiloia. Batista Chiloia, em resposta à queixa do arcebispo Dom Gabriel Bilingue:
de facto, eu fui notificado, eu fui ouvido na semana passada, o senhor padre Abraão Chipa ficou de ser ouvido na segunda-feira. Ele, segunda-feira, veio acompanhado por mim e só não foi ouvido porque, segundo o instrutor, ele deveria estar acompanhado com um advogado. Não deveria ser ouvido sozinho e, por isso, foi recomendado que voltasse hoje mesmo, quarta-feira, ser ouvido, a partir das 9 horas.
Neste processo em que o queixoso é o arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Bilingue.
É, na verdade, para nós é surpresa que agora seja o Dom Gabriel Bilingue, porque quando fui ouvido, eu sabia que o queixoso fosse o padre Américo.
Para o leigo católico, é vergonhoso o que se está passando na arquidiocese do Lubango, e explica o porquê.
É uma vergonha porque prova a sua falta de capacidade para a liderança. Prova exatamente que não consegue, não tem competências para reunir a sua família eclesiástica na mesa para poderem resolver os problemas de casa. Porque antes de ir à rua, deveria ter chamado o seu clero, deveria ter chamado o seu povo, seus membros, no caso os leigos, eu sou leigo, para, como pai, como líder, aconselhar, perguntar as partes e, em solução, amigável, mas dentro da igreja. Agora, ele foge, está num casulo, está fechado num casulo e tapa os ouvidos para as pessoas que lhe querem aconselhar e só ouve aqueles que lhe enganam. Vão lhe atirando cascas de banana e ele cai. E cai muitas vezes e erra muitas vezes. Prejudicar a igreja, está a prejudicar a reputação da arquidiocese, da Igreja Católica. Isto é que eu fazer, porque ele nunca, em nenhum momento, um arcebispo nunca deveria apresentar uma queixa-crime ou qualquer tipo de queixa. Por ouvir dizer, antes dele conversar com as pessoas, ele nunca reuniu as pessoas para saber o que que de facto acontece. Nunca reuniu. Ele ouve dizer do grupo criminoso que desviou os bens do projeto do qual a igreja é parceira e simplesmente acredita. Nós não compreendemos. Estamos envergonhados. Nós, católicos, estamos envergonhados. Quando os padres cometem, noutros países, como Portugal, de onde nós aprendemos, os que nos trouxeram à Igreja Católica em Angola, no caso, não é? Lá os padres que cometem crimes são expulsos.
Procuramos ouvir o padre Abraão Chipa, sem sucesso. E o padre Américo Costa diz estar reunido.
Nelson Samuhanya, irmão mais velho da jovem Ana Rosário José Mussumari, de 23 anos, alegadamente espancada nos últimos dias por um agente da Polícia de Guarda Fronteira, na Vila Diamantífera de Cafunfo, município do Quango, província da Lunda Norte, exige das autoridades locais que o implicado seja responsabilizado pelo ato por si cometido naquela região do país.
Nesse momento, não temos uma condição de saúde estável. Ela está em recuperação. Infelizmente, ficamos tristes por nos apercebermos de algumas fontes que o autor do crime encontra-se em fuga ou encontra-se fora, uma vez que nós havíamos o deixado lá. Não sei como é que ocorreu o processo para que esse indivíduo ficasse de fora.
Mas encontra-se em fuga ou encontra-se solto a passear nas ruas do Cafunfo?
Algumas pessoas dizem que o vejam a passear nas ruas do Cafunfo. Eu acho que isso foi uma cooperação entre os seus comandantes da Guarda Fronteira e a polícia da DIP, porque nós havíamos o deixado na esquadra de Cafunfo, mas depois ouvimos por alto que o indivíduo anda solto de cima a baixo. Nos deixa um pouquinho inseguro.
E quais são as causas que levaram o agente da polícia de Cafunfo é espancar a sua irmã?
As causas até não são bem reconhecidas, mas nós notamos que o indivíduo é uma pessoa não bem capacitada para ser um policial, porque ele age assim com toda a gente. A maior parte dos vizinhos já agiu dessa forma. O ciúme acerca da mulher que faz com que ela age assim. Tudo aconteceu num dia em que sua mulher convidou uma das irmãs que é para ser trançada na minha irmã. Só o facto de encontrar a minha irmã a trançar a menina, a mulher dele, pronto, acabou. Foi o suficiente para começar a espancar a mulher, depois deixou de espancar a mulher e disse: agora vou bater as suas amigas que te levam na bandidagem.
O Namibe Fala a Verdade continua a evitar esforços para ouvir as autoridades da polícia na Lunda Norte sobre a impunidade do suposto agente. O vice-presidente para os direitos humanos e cidadania da Associação Cívica Namibe Fala a Verdade, Sebastião Assurreira, advogado, disse que as demolições ocorridas na localidade do Zango, província de Luanda, não obedeceram os trâmites legais e, em defesa das comunidades, serão responsabilizados os respectivos atores.
Por essa razão, nós decidimos criar esta associação cívica, não me falar a verdade, é mesmo para poder ajudar todos aqueles cidadãos que sentem-se lesados na esfera jurídica, sobretudo os seus direitos serem violados, para exigir responsabilização aos vereadores. Isso não acontece só no sul e leste de Angola, aqui em Luanda também tem acontecido. Recentemente houve demolições em que envolve a empresa Gamec, o Matapalo e a administração de Viana, onde cerca de 311 residências foram destruídas e deixaram a estas famílias no arrelento. Existe uma orientação do Tribunal Constitucional quanto a esta questão. E a lei, claro, para a expropriação da propriedade pública ou privada carece, primeiro, de criar condições humanas mínimas para que essas populações sejam alojadas, sejam transferidas para outro sítio, não aconteceu. Então, também decidimos, enquanto Namibia Fala a Verdade, de processar estas empresas ou entidades citadas.
E a adolescente, que aparenta ter 14 anos de idade, uma das vítimas, aparece num vídeo tornado público nas redes sociais, implorando a quem é de direito para que se fizesse alguma coisa para as famílias agora ao relento e, sobretudo, para as crianças expostas ao sol.
Eu vi o sacrifício da minha mãe, eu vi o quanto ela gastou, eu tô cansada, eu preciso que faça alguma coisa, nos tiram daqui, aqui tem crianças. pequenas que eu, são mais pequenas, precisam de cuidado. Eu mesmo tô cansada de acordar e ver minha mãe lamentar toda hora. Cadê a casa que minha mãe construiu? Cadê? Era uma casa muito grande, eu já tinha meu quarto, eu já tinha tudo. Agora eu vivo só, agora eu vivo na rua. Eu que tinha casa, vivo na rua. Isso não se faz com ninguém. Cadê o meu direito de criança? Cadê o meu direito de moradia? Eu sou estudante, mas nem sei se tem um futuro nesse país.
Os serviços prisionais na província do Namibe garantem não haver excesso de prisão preventiva nas cadeias locais. O dado foi revelado pelo intendente prisional José Romão, em nome do subcomissário prisional José Manuel Teixeira, à margem das comemorações dos 44 anos de existência daquele órgão do Ministério do Interior, assinalado na segunda-feira, 20 de março.
Dos 329 reclusos em situação de prisão preventiva, 288 têm processo em fase de instrução preparatória e 41 em fase judicial. Não temos o registro de excesso de prisão preventiva. Durante o período, registrou-se o internamento de 1.644 reclusos, oriundos de distintos pontos do país, e a saída de outros 1.635 por cumprimento de pena, liberdade condicional, transferência, termo de identidade de residência, amnistia e morte.
O rei da Ombala, Yanaluhek, no município de Umbadia, província do Cunene, Mário Satipamba, defendeu na última sexta-feira, 17 de março de 2023, o agravamento das penas aplicadas às pessoas que se dedicam ao roubo e furto de gado, uma das principais riquezas das comunidades da região sul de Angola.
O que é necessário é que tem que se agravar a medida, de modo que as pessoas não ficam a sentir que roubar o gado é a mesma coisa como estivesse a roubar uma sangue na lá para onde está o milho, certo? Isso é que tem que se fazer, que é para as pessoas sentirem que realmente o gado custa para criar. Eu penso que não há uma outra coisa que dá trabalho mais do que o gado. E se não sente isso, aquele que nunca criou o gado? Sim, quase todos os dias. E alguns gatunos até são conhecidos. O que é que tem se passado? Você só pode atuar o gatuno quando lhe encontrar com o gado em frente, segundo a lei. Mas as pessoas conhecem quem são as pessoas que roubam o gado. E esses também não roubam à vista das pessoas. Roubam à noite as pessoas quando estão a dormir. Mas o que seria bom é que o governo se preocupasse no sentido de saber quem são as pessoas nas comunidades conhecidas como gatuno e procurar uma outra forma de atuação, de modo a não esperarmos só encontrarmos a chutar o gado. Infelizmente, temos estado à espera até que apanhemos alguém a chutar e apresentamos o problema à polícia e essas pessoas são atuadas. Só que eles não é só uma pessoa, eles são um grupo. E esses grupos têm muitos intermediários. Inclusive os que chamamos para pegar os gatunos, alguns deles também estão interligados a eles.
Namibe Fala a Verdade, ponto final. Muito obrigado a todos. Eu sou Elias Sonor. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Acabamos de apresentar o noticiário Namibe Fala a Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.